Amiguinhos, tudo bem com vocês?
Sim, tudo bem.
Vocês dormiram bem essa noite?
Eu dormi muito bem. A minha mãe me agasalhou bem quentinha.
Ah, eu também dormi muito bem. Eu dormi com três cobertores. Essa noite fez muito frio. E logo de manhã, quando acordei, eu vi que na janela haviam gotinhas da neblina. E uma fumaça branca que encobria todas as ruas, os carros e as árvores. Hoje o dia amanheceu bem nublado. Essa neblina tem o poder de encobrir as coisas.
Mas o que é neblina, tia?
Neblina é essa fumaça que nós vemos pela manhã quando acordamos. Ela cobre toda a cidade. Mas muitas vezes a neblina é perigosa. Quando o papai ou a mamãe estão dirigindo, isso pode atrapalhar a visão deles e até mesmo causar um grande acidente. Por isso, quando acontecer, o melhor é parar o carro em um lugar bem seguro e esperar até a neblina passar.
Nossa, tia, eu vou falar para os meus pais.
Isso mesmo, Gi! Então agora nós estamos começando mais um programa. Assim como José!
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small.
Uau! Essa música que acabamos de ouvir é de arrepiar, não é verdade? Acredito que todos vocês conhecem, não é, crianças?
Sim, nós adoramos essa música.
A música se chama Let It Go, que quer dizer Livre Estou. É uma canção da Disney para o filme Frozen, composta pelo casal Christian Anderson Lopes e Robert Lopes. A performance musical tem a sua versão original no filme que foi feita pela americana Idina Menzel, que dublou a personagem Elsa. No filme, podemos ver a neve e o gelo cobrindo todas as coisas. As florestas, os caminhos, as montanhas. Ai, só de falar nisso, não dá um frio, Gi?
Sim, é verdade, que frio.
Ui!
Histórias divertidas da Bíblia. Olá, crianças! Meu nome é Tio Albert e hoje eu vou contar uma história muito legal da Bíblia. Bem, há um bom tempo atrás, em Gênesis capítulo 27, fala da história de um pai onde ele teve dois filhos. E esses filhos eram gêmeos. Mas só que um, ele era bem forte, peludo e era caçador. Mas só que o outro, ele era um homem liso, não tinha nem um pelinho. E ele era um homem bem pacato, gostava de ajudar a mãe nas coisas da casa. Mas na Bíblia, falava que somente um dos filhos poderia receber a bênção do pai. E nesse caso, é o filho mais velho. Então, entre os dois, Esaú, que era o filho mais velho, mais forte e caçador, ele deveria receber a bênção do pai. Enquanto Jacó, que era aquele filho mais pacato, ele não poderia receber a bênção. Mas só que Jacó, ele sempre quis ter essa bênção. Mas, mesmo tentando, ele não poderia receber, porque era contra a lei do povo de Israel. Mas um dia, quando Isaac, o pai deles, já estava bem velhinho, já nem enxergava direito, ele resolveu chamar o seu filho mais velho para abençoá-lo. E disse, Esaú, olha, já não sei o dia que eu irei partir. Então, por favor, vai lá, caça, prepara uma comida bem saborosa como eu gosto e traz aqui para mim. E quando eu comer, eu irei te abençoar. Mas só que quando ele disse isso, Rebeca, a mãe dos dois, estava escutando. E ela queria que o seu filho Jacó fosse abençoado. Então rapidamente ela chamou, Jacó, Jacó, vem aqui. E ele disse, ai, o que é, mãe? Ela falou assim para ele, olha, vai lá atrás, traz dois cabritos que eu vou preparar uma comida como seu pai gosta para você ser abençoado. Quando Jacó escutou isso, ele pensou, mas mãe, eu não sou Esaú. No dia que eu fizer isso, eu não vou receber bênção nenhuma, mas meu pai vai brigar muito comigo. Naquele momento, Rebeca olhou bem para ele e falou, meu filho, não importa. Atende somente o que eu te digo. Essa maldição vai cair sobre mim. E depois disso, ele decidiu obedecer à mãe dele. Trouxe os cabritos e a mãe preparou aquela comida do jeito que Isaac gostava. E depois, ela colocou a roupa de Esaú nele e colocou a pele do cabrito para cobrir a lisura do corpo. E disse, Jacó, já está tudo pronto, eu fiz tudo. Então você pega e leva para o seu pai. E uma coisa, não fala que você é Jacó, fala que você é Esaú. Jacó naquele momento ele ficou com um pouco de medo, mas ele obedeceu direitinho à mãe dele. Quando ele chegou na frente do pai, com certeza ele estaria com medo, né? Mas ele disse, pai, pai, eu sou Esaú. O pai dele estranhou um pouco e falou, olha, essa voz é de Jacó, mas tá falando que é Esaú? Vem aqui, deixa eu apalpar você para ver se você tem pelo ou não. ele apalpou a pele do cabrito e o pai dele não reconheceu. Depois Jacó deu a comida e o pai dele comeu e abençoou Jacó. Sabe, crianças, essa história parece um pouco estranha, mas fala muito para nós hoje em dia. Sabe, nós queremos ir diante de Deus e queremos receber a bênção de Deus. Mas, da mesma forma como Jacó, nós não podemos receber essa bênção. Porém, Jacó tinha uma pessoa que poderia preparar ele perfeitamente para receber toda a bênção do pai dele. Essa pessoa era Rebeca. E nós também, porque nós temos o pecado em nosso coração, nós não podemos ir diante de Deus, porque Deus não aceita o pecado. Porém, Jesus Cristo, que representa a Rebeca ali para Jacó, ele preparou tudo para nós. Ele pegou nossos pecados, morreu lá na cruz do Calvário para nos deixar perfeitos diante de Deus. E ele disse para nós: olha, não fala mais que você é pecador, porque eu cobri todos os seus pecados. Daqui por diante, você é justo. Crianças, igual a Rebeca falou para Jacó: olha, você não é Jacó, você é Esaú. E quando Jacó acreditou nisso, ele pôde receber a bênção do pai dele. Crianças, que vocês também, ao invés de ficar falando que é pecador ou ficar acreditando somente na sua própria pessoa, que vocês possam acreditar na palavra de Deus e principalmente naquilo que Jesus Cristo fez por vocês. E assim, vocês irão receber a grande bênção de Deus. Amém, crianças? Foi muito legal a história de hoje e eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau!
Histórias divertidas da música clássica. Olá, eu sou o Danilo, e para o sexto episódio, preparei uma música chamada Minueto de Quinteto de Cordas em Mi, do compositor Luigi Rodolfo Boccherini. No episódio passado, vimos Salute de Amor, Saudação de Amor, do compositor Edward Elgar. Foi uma música que transmite o amor caloroso de Edward por sua esposa. Eu acho muito bonito expressar amor através da música. Não se esqueceram das promessas que fizemos no último episódio, certo? Espero que vocês possam viver expressando seus corações para os seus pais e amigos. Neste episódio, vamos escutar a música Minueto, um quinteto de cordas em Mi, do compositor Luigi Rodolfo Boccherini. Primeiro, vamos falar um pouco de Boccherini. Boccherini era um violoncelista e compositor. A música de hoje, Minueto, é uma das suas composições mais famosas. Ele nasceu em Lucca, na Itália. Aprendeu o violoncelo com seu pai, que era contrabaixista. Aos 13 anos, ele já tocava em público. Não é incrível? Aos 14 anos, ele foi estudar em Roma. Depois disso, fez uma turnê de performance aos 26 anos. Foi compositor e músico da Câmara do Príncipe Luís. Ele deixou cerca de 500 obras. Ele deixou cerca de 500 obras. Vou fazer uma pergunta a vocês. Qual instrumento o violoncelista toca? Sim, está certo. É um instrumento de cordas. Violoncelo. Então, como que é o violoncelo? Parece ser semelhante a outros instrumentos de cordas, mas é muito maior. O som é grave. Podemos diferenciar claramente isso. O comportamento do arco também é bem mais longo. Geralmente é tocado nas músicas de tom grave. Quando o violoncelo foi feito pela primeira vez, era maior do que agora. Apenas o filete, corpo. Apenas o filete, que é o corpo do violoncelo, era de 80 centímetros. Era tão grande que dificultava o músico de tocar, e por isso diminuíram para 75 centímetros. O violino e a viola são tocados nos ombros, mas o violoncelo, por ser grande, não é possível tocar da mesma forma. Para tocá-lo, é preciso estar sentado, acomodá-lo entre os joelhos e repousá-lo sobre um pico, que é um ponto de varas no chão que ampara o violoncelo e não permite que um instrumento musical escorregue. O pico, afinal, é uma parte indispensável do violoncelo. O violoncelo deve sempre agradecer ao pico, não é verdade? Afinal de contas, é por meio dele que você consegue equilibrar o seu instrumento. Desta forma, temos um pico nas nossas vidas. São os nossos pais. Sempre nos impede de escorregar para o outro lado e nos segura para não escorregar, não é verdade? Hoje também espero que possamos expressar a gratidão aos nossos pais. Então eu me despeço por aqui, com Minueto, de Boccherini. É tocado com o quinteto de corda, Minueta de Boccherini. Obrigado, e até o próximo episódio de Histórias Divertidas da Música Clássica.
Amiguinhos, o nosso programa de hoje está muito divertido, não é verdade?
Sim!
Assim como a neblina pode causar um grande acidente, na nossa vida ocorre da mesma forma. Tudo que escondemos pode nos causar grandes problemas. Mas o mais importante, diante de todos esses problemas, é abrirmos o nosso coração para as pessoas que estão ao nosso lado. Gi, para quais pessoas da sua família você abre o coração?
Para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para o meu avô, a minha tia, o tio.
Nossa, quantas pessoas! Que bom, Gi! Eles nos amam e podem nos ajudar a afastar essa neblina que deixa o nosso coração escuro. Através de uma bela conversa, tudo pode se resolver. Lembrem-se que o mais importante é falarmos sobre o nosso coração. Não vamos tentar resolver tudo sozinhos, pois é muito bom quando pedimos ajuda. Podemos ver que as pessoas ao nosso redor só querem o nosso bem e podem sempre nos ajudar. Hoje, amiguinhos, o nosso programa está chegando ao final.
Ah!
Mas não se preocupem, que nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!